Nós somos tão gratos a Deus por tudo o que Ele faz e estamos sempre insatisfeitos com o que o inimigo faz. Se conseguirmos diferenciar essas duas coisas, já fomos ajudados. Eu estou hoje muito, muito triste, porque no caminho de volta a partir da Suíça, fui envolvido num assunto familiar e, de alguma forma, eu sinto uma tristeza muito grande com isso. Só me veio uma palavra quando o irmão Rus fez a consideração que ele nos traria uma palavra. Me veio a palavra que Jetro disse ao seu genro Moisés: escolha algumas pessoas para cuidar disso. E realmente parece ser o caso de que a proclamação deve permanecer livre de qualquer coisa que ainda possa estar aqui ou ali entre as pessoas. Eu estou tão entristecido, especialmente quando não se pode ajudar, quando as pessoas também não aceitam a ajuda de Deus, de fato, e nós desejamos que todos tenham paz com Deus, então seria o melhor. Mas como eu disse, vou apenas ressaltar alguns pensamentos dessas palavras e depois vou simplesmente me sentar. O irmão Rus, assim tínhamos prometido, ele estará pregando nesse fim de semana. Eu disse que não teremos nenhuma reunião maior assim. Eu também, o direito também de poder ouvir. Sempre, quando outros pregam, sou tremendamente abençoado. Mas quando tenho que pregar eu mesmo, então não é bom. Sim, então outros são abençoados. Sim, bom. Então outros são abençoados. Bem, assim que as coisas são. São todas palavras conhecidas que nós lemos, que nós ouvimos. A pergunta é sempre apenas até que ponto elas já puderam ser reveladas em nossas vidas. Até que ponto Deus pôde realizar aquilo que está escrito em nós. E vocês sabem que o nosso desejo se torna cada vez maior, ou seja, um desejo de que a distância entre a promessa e o cumprimento, entre fé e a realidade, se torne cada vez menor e Deus possa chegar ao seu direito. Tudo o que lemos aqui está certo. Só precisa se tornar revelado e de forma positiva. Aqui nós lemos juntos: todo ramo em mim que não der fruto será cortado e lançado fora. Uma palavra muito séria. Estar nele e não dar frutos e murchar não vale a pena sequer estar nele ou com ele se não pudermos trazer frutos para ele. E então a promessa: toda vara que permanece em mim ou fica em mim, eu a purificarei para que dê mais frutos. Esse é o nosso desejo, que Deus possa limpar, que Ele possa podar, Ele possa ajudar para que frutos possam surgir. E depois a constatação: sem mim, nada podeis fazer. Eu não creio que exista um filho de Deus que ainda não tenha se dado conta disso. Sem mim, nada podeis fazer. Mas isso significa também: com Ele, nós podemos fazer tudo, como Paulo diz. Por meio daquele que me fortalece, posso fazer todas as coisas. E então está adiante: quem não permanecer em mim será lançado fora Há comparações nas Santas Escrituras, talvez caibam nesse contexto com 2 Timóteo 4, onde pessoas se afastaram da verdade, não permaneceram na palavra, não permaneceram em Cristo. Somente pode se afastar aquele que uma vez estava lá. A verdade só pode ser perdida por aquele que já teve uma vez. E assim vemos aqui como o Senhor nos diz: quem não permanecer em mim será lançado fora. E também lemos o seguinte: se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerdes em mim, todas palavras sérias. E se o Senhor conseguir nos levar ao ponto de não apenas ouvirmos, mas permitirmos que Deus opere em nós, então outras pessoas verão que não temos apenas palavras, mas que Deus pode estar conosco. Versículo 7. Se vós permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Se tomarmos essa palavra aqui, então temos que ir com isso à carta de João e lê-la, pois lá está escrito que se Deus nos ouve, então apresentamos a Ele pedidos que dele recebemos anteriormente. Não oramos como queríamos, não apresentamos nossos próprios desejos, mas, guiados por Deus, apresentamos orações diante da sua face que estavam na sua vontade. E tudo o que está na sua vontade, isso Ele ouve e Ele concede. Então está no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e vos mostrais meus discípulos. O que desejaríamos mais do que o Senhor seguisse em frente conosco? Eu quase queria dizer que pudesse estar satisfeito, no qual Ele tenha com prazer em nós. Nós ouvimos a breve pregação de Arthur Davis: caminhar com Deus, ter o com prazer de Deus. Foi assim com Enoque, foi assim com Noé, com Abraão, com os profetas. E eu creio que também nós precisamos chegar aí, chegaremos aí, se quisermos ter parte do arrebatamento, então o com prazer de Deus tem que repousar sobre nós. Então, toda a incerteza e cada dúvida tem que ter sido removida de nós. Nós temos que ter chegado ao descanso em Deus. Não que tenhamos acalmado nossa consciência, mas que tenhamos realmente chegado ao descanso em Deus de nossas próprias obras para repousar em Deus. Aqui está escrito: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quantas vezes ouvimos falar do amor de Deus? Quase poderia dizer: parem de falar sobre isso e deixem que nós juntos possamos viver esse texto para que Deus possa derramar suas bênçãos sobre nós em abundância. Mas tem que ser pregado até que a palavra de Deus tenha cumprido aquilo para o qual foi enviada para fazer. A pregação jamais será em vão. Meu irmão Arthur me disse há pouco: eu não queria vir e certamente não queria pregar, mas ele disse: se eu pudesse crer assim tão bem quanto você pode pregar, então já estaríamos todos ajudados melhor. Você é realmente uma pessoa original. E é assim que as coisas são. Nós todos temos dificuldades com o crer. E sempre dissemos isso, que nós podemos crer a Deus. Quem não crê nele o torna um mentiroso. Portanto, nós cremos em Deus, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos também na palavra de Deus, mesmo que não consigamos cumpri-la totalmente. Mesmo assim, cremos que é verdadeira e temos o desejo dentro de nós de fazer melhor da próxima vez com a ajuda de Deus. Sim, é assim que funciona. No versículo 10 está: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui temos novamente a comparação com Deus e Cristo. Isso é sempre, para todos que não conseguem crer corretamente, é sempre a pedra de tropeço. Quando ouvi ontem no noticiário que o Papa escreveu sobre o Espírito Santo, assim, 150 páginas, primeiro ele escreveu sobre Deus Pai, depois sobre Deus Filho, e agora sobre Deus, Espírito Santo, e a sua tarefa na política, etc. Então, nos sentimos totalmente diferentes e muda o nosso humor. Quão gratos podemos ser pelo fato de Deus ter se revelado a nós, pelo fato de podermos simplesmente ver que Deus fez um começo completamente novo. E Cristo foi o início, foi esse início da criação de Deus. Uma revelação de Deus como Filho na carne, para fazer de nós, que estamos na carne, filhos e filhas de Deus. Mas não vamos nos aprofundar mais nisso agora, mas é simplesmente importante, disso consiste até a vida eterna, e isso reconhece somente aqueles que receberam de fato a vida eterna. Todos os outros, para eles isso é dá igual. Eu leio para vocês para que vocês saibam e guardem isso, do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna consiste nisso, que te conheçam a ti como o único verdadeiro Deus e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Nisso consiste a vida eterna. Quem não reconhece o significado e o propósito da revelação de Deus em Cristo, então, onde está a vida eterna? Se a vida divina é em nós, então reconhecemos Deus, porque o Espírito de Deus está em nós e explora todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. No capítulo 15, versículo 15, há uma palavra bem conhecida: já não nos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Os amigos de Deus, como Abraão, foram visitados pelo Senhor antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e receberam a seguinte resposta: como posso esconder de você o que estou prestes a fazer? O mesmo Senhor falou à semente de Abraão em nossos dias. Não nos deixou no escuro, mas revelou sua palavra e sua vontade. Não mais servos, não mais estrangeiros, mas cidadãos de Deus e companheiros de casa, amigos de Deus. E a razão é porque vos dei a saber todas as coisas, não somente alguma coisa, tudo, todo o conselho de Deus. E eu percebi isso novamente quando conversamos com pessoas que estão em um barco diferente e elas podem falar por 2 horas e no fim não disseram nada que pudesse ser relevante. Somente aquele a quem a palavra de Deus foi revelada para esse tempo, nesse tempo, ele pode falar da parte de Deus. Como está escrito, aquele que é enviado por Deus fala as palavras de Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Eu disse isso em algum lugar. Agora, a dinâmica tem que ser adicionada a essa mecânica. Deus tem que confirmar sua palavra. O poder de Deus tem que entrar nessa engrenagem de Deus para que o corpo do Senhor esteja funcional e pronto para agir em todas as tarefas e áreas. E depois, a maravilhosa constatação: não vós me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que Deus possa tornar realidade, que o mundo reconheça nisto, que nós somos filhos de Deus. Nós vimos isso aqui no último casamento. Eu espero que nós continuemos a ouvir bons relatos. Nós também demonstramos o amor de Deus nesse aspecto, independentemente da pessoa. Deixamos todo julgamento para o próprio Deus. Deixe-me dizer com que rapidez podemos nos enganar como seres humanos. Muito, muito rápido. Deus vê o coração. Ele vê o que está oculto. Nós julgamos por fora, mas Ele vê o que está por dentro. Muito brevemente, a partir do versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, ou os elegi para fora do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Nós não temos aqui na Terra nada de bom a esperar. Não pense que as pessoas vão nos dar tapinhas nas costas e dizer: tudo é belo, tudo está bem. Nós seremos odiados por todos por causa do seu nome. E já percebemos isso, especialmente quando conversamos com os piedosos e quando se trata do nome do Senhor. Antes, está tudo ainda bem, mas de repente, então surge o ódio e percebemos que o amor não pode ser real. Porque lá, onde está o verdadeiro amor divino, certamente não pode haver ódio. Mas, ou o coração é renovado, ou permaneceu velho, e nós apenas amortecemos um pouco as coisas para que não explodissem assim. Então, aqui está adiante escrito: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Essa é uma palavra muito poderosa. Também está escrito que o que aconteceu com ele acontecerá conosco. Assim como recebemos sua palavra, devemos receber e obedecer a palavra daqueles que falam no seu nome. Porque as pessoas reconheceram, como Paulo escreve, recebestes a palavra que eu vos preguei, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de fato é. E quando a palavra de Deus é recebida dessa forma, então ela cumpre aquilo para o qual foi enviada a fazer. Eu gostaria de poder abrir essa passagem, mas vocês conhecem, aqui está, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, por isso também nós, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. A mesma palavra, o mesmo Espírito, tudo permanece como era. E é por isso que podemos contar com as mesmas bênçãos, com as mesmas confirmações. E Paulo diz aqui, muito claramente, nós damos graças a Deus continuamente por vocês terem aceitado a palavra de Deus pregada por nós, não como palavra de homens, mas como o que ela realmente é, a palavra de Deus. Eu espero que até hoje e até o fim não tenhamos pregado outra coisa ou pregaremos outra coisa além da santa palavra de Deus. Quando falamos com pessoas que se referem ao irmão Branham, mas que pregam, ensinam e praticam muitas coisas que nem Paulo, nem o irmão Branham ensinaram, então podemos, de fato, dizer com plena autoridade, amigos, não assim, pois isso não está de acordo com o que os homens de Deus disseram, comissionados por Deus. Portanto, somos gratos pela oportunidade de fazer comparações. Como já dissemos várias vezes, Deus está vinculado à sua palavra. Nós temos que ter uma possibilidade de fazer uma prova. E isso não é arbitrário. O padrão é a palavra de Deus. E nessa palavra, tudo depende dela. Ou a palavra confirma uma coisa, ou permanece escura. Vocês sabem, com a luz e o direito, se uma coisa não fosse de Deus, não importava o quanto fosse apresentado com entusiasmo, as 12 pedras permaneceriam como estavam, e a luz não saía. Mas então, quando a coisa estava certa, então vinha a luz. E é por isso que está escrito sobre a luz e a justiça no Antigo Testamento. A luz sempre foi a confirmação sobrenatural de que aquilo que foi apresentado estava correto perante Deus. O mesmo é hoje. A luz não está em algum lugar, mas a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pedro escreve, portanto, mais firmes temos a palavra profética que temos brilha em um lugar escuro até que o dia amanheça. Mas eu gostaria de ler mais uma palavra de Pedro antes de me sentar agora, ou seja, de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada como evangelho. Que coisa maravilhosa! O evangelho é a palavra de Deus, a palavra de Deus é evangelho, e o que nós pregamos tem que ser a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, então temos que pregar o mesmo que está escrito aqui. Quando eu justamente leio aqui, toda a carne é como a erva, segurei a mão de uma mulher ontem que tinha mais de 90 anos. E então se vê que o filho humano, e pensamos como ela deve ter parecido quando se tornou cada vez maior, talvez aos 10, 20 anos e assim por diante. O ser humano se vai. Em termos terrenos, nós chegamos e vamos. Nós abrochamos como uma flor. Hoje, podemos nos lembrar de olhar para os nossos pais e avós e pensar, bem, eles se tornaram velhos. Hoje, nós somos olhados e é dito o mesmo, mas você envelheceu. Assim é o caminho da vida. Mas graças seja a Deus. A flor murcha, a grama murcha. E o que acontece na próxima primavera? Tudo o que tinha vida surge de novo. A cada primavera surge uma nova criação, uma nova vida. O que antes estava morto, as folhas e os frutos, tudo das árvores, estava calvo, soprado pelo vento e gemendo para lá e para cá. De repente, na primavera, tudo fica completamente diferente novamente. Como sempre dissemos em sepultamentos, a propósito, já chegou aqui, eu tinha prometido de realizar um funeral há pouco, em uma segunda-feira, às 14 horas, e me lembrei dele a terça-feira, às 15 horas. Já chegou até esse ponto, já chegou até esse ponto. Mas, já dissemos isso muitas vezes, o ser humano floresce, mas ele se vai. Mas Deus, todos os anos, nos dá uma nova pregação da vida, da morte e da ressurreição. As coisas não terminam no túmulo. Nós somos sinceramente gratos a Deus por isso, de coração. E aqui, por essa expressão de Pedro, que concorda perfeitamente com o que Paulo disse anteriormente, mas esta é a palavra que vos foi anunciada como evangelho. E então eu posso assegurar a vocês que se essa semente divina foi plantada em nosso coração por meio da proclamação do eternamente válido evangelho, então vocês podem me enterrar com confiança. Eu ressuscitarei por causa da semente divina, que não pode ser sufocada, que também não pode ser enterrado. Vocês sabem o que eu quero dizer. O ser humano é enterrado, mas a semente divina, onde quer que ela esteja, ela brota. E por isso, nós somos profundamente gratos de coração a Deus. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E nós permanecemos juntamente com a palavra de Deus para todo sempre, porque nós somos da mesma palavra, da semente da palavra. Nós nascemos de novo para uma viva esperança. Nós não obteremos a vida eterna alguma vez. Nós recebemos a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois assim está escrito: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. João 1 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Será possível dizer até o fim a palavra que vos foi pregada como mensagem de salvação, como evangelho, será até o fim a palavra de nosso Deus. Ela permanecerá eternamente e nós, juntamente com essa palavra, que Deus nos abençoe a todos. Amém. Por favor. Bem, o que podemos dizer? Nós ouvimos a pregação e eu creio que todos nós caminhamos juntos com o que foi dito e cremos de todo o coração, porque sabemos que não temos outra escolha a não ser crer. É para isso que estamos destinados, irmãos e irmãs, para que creiamos. E nós já ouvimos falar da eleição. O nosso Senhor disse isso de forma tão maravilhosa. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E o mesmo ainda é verdade até nossos dias. Ele nos elegeu. Se não fosse assim, meus amados irmãos e irmãs, então não estaríamos aqui. E o outro foi tão maravilhoso que foi dito aqui na palavra que Ele não chama mais de servos, mas seus amigos. Por quê? Porque Ele não pode confiar nada a um servo, mas Ele confiou tudo a seus amigos. Naqueles dias e também em nossos dias, se somos seus amigos, Ele nos confiou muito e podemos dizer, sem imaginar nada a respeito de nós, que Ele, de fato, nos confiou as coisas secretas e nos permitiu conhecê-las e revelou a palavra da verdade sobre tudo o que os outros talvez não entendam. Como disse meu irmão, se não for revelado por Deus, então não pode ser entendido. Quanto o Senhor falou em seus dias, e quem o entendeu? Somente aqueles a quem o entendimento para a sua palavra foi aberto. Todos outros continuaram assim e não puderam fazer nada com isso. E talvez até nos nossos dias. Eles podem ouvir, podem ler, e se Deus não abrir o seu entendimento, permanecerá fechado. E nada pode ser feito. Isso foi muito grande para mim. Eu pensei quão gratos nós podemos ser e devemos ser por Ele nos ter revelado os seus mistérios para nós. E como meu irmão já disse, não podemos deixar de trazer apenas o que nos foi dado pela graça de Deus. E que até mesmo Paulo, ele não pôde trazer nada além daquilo que Deus lhe havia dado para trazer, o que lhe foi comissionado. Também um Pedro, eles não podiam trazer outra coisa. Não, era impossível. Eles só podiam trazer aquilo o que lhes foi participado. E o mesmo acontece conosco, irmãos e irmãs. Nós não podemos trazer outra coisa, somente aquilo que nos foi participado. Isso é maravilhoso. E então pode vir o que seja. Eu lembrei-me das palavras que Paulo disse aos Tessalonicenses no segundo capítulo. O irmão Frank, ele leu um pouco mais, mas eu já li do versículo 3. Porque nossa pregação não é feita por entusiasmo, por intenções desonestas, nem com segundas intenções. Não. Assim como fomos eleitos ou dignificados por Deus para receber a proclamação da mensagem da salvação, assim também falamos agora. Não para agradar aos homens, mas a Deus. Não é isso maravilhoso? Sim. Não ele mesmo, mas sim como Deus queria. Tinha que ser. Não é isso maravilhoso? Oh, sim. Assim que ele expressou. E não como as pessoas queriam ouvir. Ou talvez o que tinha, as pessoas tinham coceira nos ouvidos para ouvir, mas ele tinha que dizer aquilo que Deus lhe havia dito, comissionado para dizer. Sim. Oh, que preciosas são as palavras. Assim falamos, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E também nós temos que dizer o mesmo. Não podemos falar para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. A palavra para esta hora tem que ser trazida. Se as pessoas aceitem ou não. Quem não quiser, não aceitará. Ou quem não puder, não pode aceitar. Mas há pessoas que aceitam. E então, meus amados, é determinada para elas. E está aqui adiante, aquele que prova o nosso coração. Sim, ele prova também o nosso coração. Porque, como sabeis, nunca usamos de lisonja, nem de intuitos gananciosos. Deus é nossa testemunha. Oh, eu creio que essas palavras são muito profundas. Talvez, se quisermos colocar assim, dessa forma, palavras muito duras, porque eles não usaram palavras lisonjeiras para agradar, mas colocaram a absoluta verdade na luz do castiçal. Vocês poderiam dizer, Paulo, ele era um estudioso, ele já tinha o suficiente de tudo, mas o que ele disse? Ele teve que deixar tudo de lado, construiu tudo como lixo, depois que a graça de Deus lhe apareceu. Portanto, nós também somente podemos dizer assim, e aqui ele diz de forma maravilhosa que ele não usou de lisonja, não usou de ganância oculta. Deus é nossa testemunha. Tampouco buscamos a honra do lado das pessoas. Homens de Deus, em toda a Bíblia, eles não buscaram a honra dos homens, mas tinham que falar comissionados por Deus. Assim, nos últimos dias, eu li um pouco no profeta Jeremias, provavelmente foi no capítulo 18, como esse homem teve que aparecer e trazer as palavras de Deus ao povo e como as pessoas se rebelaram contra elas. Mas ele não conseguia fazer de outra forma, ele foi destinado por Deus, amados. Ele tinha que dizer aquilo, o que Deus lhe havia comissionado para dizer. O que as pessoas faziam não incomodava, ele não se preocupava com isso. Ele tinha que continuar a falar, pois ele estava em nome de Deus, ele era um eleito de Deus. É isso aí. Os eleitos de Deus não podem fazer outra coisa, eles têm que falar as palavras de Deus. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, termos muito bem reivindicado honras. Mas antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Sim, não são essas palavras maravilhosas? Irmãos e irmãs, o amor de Deus, ele supera tudo. Nós vemos isso aqui em todas as palavras. Paulo, esses homens de Deus, eles agiram em amor, porque o amor de Deus governava seus corações. Que Deus possa conceder graça também a nós nesses dias, que Ele continue a nos ajudar. É algo maravilhoso que nós podemos vir de longe e de perto, e é o amor de Deus que nos une. E com certeza poderíamos voltar várias vezes e de novo. Até mesmo vocês que vêm de vários lugares longínquos. Não é assim tão fácil. Nós sabemos que tudo tem um custo. Mas o que é isso? Nós vemos e nós cremos que o amor de Deus governa, dirige os seus corações, que vocês têm anseio pela palavra infalível de Deus. Porque de que nos adiantaria se trouxéssemos outra coisa? Nós não podemos trazer outra coisa além da palavra de Deus, que mantém sua validade até toda a eternidade, até o fim. E por isso somos tão felizes e gratos. Que Deus possa ter abençoado essas breves palavras também nessa noite. Não é sempre necessário que as pregações sejam longas até que ponto. O principal é que nós absorvamos cada palavra que nós lemos como se fosse um pedaço de ouro, porque é tal grande tesouro. Nós dizemos isso repetidas vezes, como se fosse um pedaço de ouro. É mais que ouro, amados. Também o ouro terreno ficará para trás, mas o espiritual permanecerá. Será para a eternidade. E é por isso que somos tão gratos ao Senhor, uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos nós. É a minha oração. Amém.